Quem trouxe a sua Bíblia? Todos têm? Alguém precisa de Bíblia? Não? Pé de boleia, não é? Costa alguém que tem? E vamos abrir em João, capítulo 16. João 16, versículo 33. Jesus disse aos seus discípulos: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Okay? Uma grande promessa. Promessa que tem aquela parte negativa, parte positiva. Não é? Aquela parte negativa, mas não é? No mundo tereis aflições. Mas a parte positiva é que eu venci o mundo. Hoje eu queria falar sobre como lidar com coisas más. Não é? O que acontece quando as coisas más acontecem? Porque Deus tem uma resposta, mas às vezes as respostas são diferentes. Depende da situação. Nós temos, às vezes nós, não é, culpamos os outros de situações que nós temos que assumir como a nossa responsabilidade. Às vezes nós pensamos que Deus tem feito ou está a julgar o mundo, por isso as coisas estão a acontecer como está a acontecer. Então, hoje eu quero, né, desmistificar essa área e dar algumas dicas, algumas pistas, como lidar com situações negativas que acontecem. Porque nesta vida terrena, nós vamos ficar assim, perplexos com situações negativas. Vamos enfrentar, nós vamos passar por várias dessas aflições. Outras versões diz tribulações. Usa várias palavras para descrever um mundo que não corre tão bem. Não é paraíso. Não é? Agora, em primeiro lugar, nós temos que entender que nós temos um inimigo. O inimigo existe. Jesus falou bastante sobre o inimigo. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu era estudante na universidade naquela altura e muito longe de Deus, mas era fácil acreditar em Deus, né? Que Deus existe como primeira causa, como no início de tudo. Eu tinha várias formas filosóficas para acreditar em Deus, mas eu tinha muita dificuldade em acreditar no diabo. Então, às vezes nós criamos um dualismo em que há forças do mal, forças do bem, que está em, né, em luta ou em ritmos assim, uns com os outros, ondas que passam. Mas a Bíblia revela que há uma pessoa, não humano, um anjo caído, que é chamado Satanás, ou diabo. E ele escreve não somente como ele caiu, tentou e cativou toda a raça humana, mas a Bíblia fala do seu propósito. Em João 10:10, que chama esse ser espiritual, o inimigo, chama esse ser espiritual o ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. E quando somos, principalmente quando nós aceitamos Jesus, nós somos livres de sua mão. Nós somos tirados do reino dele, que é trevas, e nós somos transportados para o reino do amor de Jesus. Fomos tirados de um lugar e fomos colocados no outro lugar. Mas nessa transferência, nós fomos tirados da mão do inimigo, fomos colocados na mão de Deus, agora nós temos um inimigo. E esse inimigo vai tentar matar, roubar e destruir a nossa vida. Ele faz isso através de várias formas. Através de, às vezes usam pessoas, às vezes usam doenças, às vezes usam não é? Situações adversas para nos atacar. Num certo sentido, essas são as aflições que estão no mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo está sujeito à sua influência. No segundo capítulo de Efésios, fala sobre esses três inimigos. É o diabo, a nossa própria carne, que está poluída de pecado, e aquela natureza pecaminosa que puxa-nos para baixo, que tenta, com os nossos próprios desejos e consciências, levar-nos à escravatura do pecado novamente. E o curso deste mundo, que tem a ver com as ideias ou filosofias que governam o nosso próprio mundo. Então, Satanás usa esses três inimigos, combina e controla para a nossa própria destruição. Agora, a Bíblia diz, quando o inimigo vier, e essa é em Isaías 59:19, diz, vindo o inimigo como corrente de águas, o Espírito do Senhor levanta contra ele a sua bandeira. Nós temos essa, por isso Jesus diz, eu venci o mundo. Quando nós somos atacados por Satanás, nós temos o apoio, nós temos o poder de Deus ao nosso favor para nos livrar naquele momento. Mesmo se nós estamos numa situação em que estamos a ser tentados e tudo dentro de nós quer pecar, nós queremos quase cair, né? Porque estamos assim tão perto daquele abismo e ele está a empurrar-nos para cair. A Bíblia diz, se nós resistimos o diabo, ele fugirá de nós. Por quê? Porque Deus deu-nos a sua autoridade contra o inimigo. Então, quando coisas más acontecem, nós temos que discernir a origem dessa situação negativa. Agora, eu não quero que nós começamos a caçar bruxas, não é? Que nós estamos à procura de demônio debaixo de cada cadeira. Eu não quero que nós entramos neste tipo de ambiente espiritual e que tudo é espiritual. Porque tudo não é espiritual. E muitas coisas que acontecem de uma forma negativa nesta terra não têm nada a ver com os demônios. Okay? Às vezes, eu tenho pena do diabo. Não é? Porque ele é culpado de tudo. Quando muitas coisas não são da sua origem. Não é? Mas ele aproveita. E porque estamos neste mundo em que Ele é o Deus desse século, a Bíblia diz. Ele é o Deus, Ele é o Espírito que domina sobre toda impiedade, toda injustiça. E porque esse mundo, o percurso deste mundo está a caminhar nesta direção, Ele usa situações, aproveita. Às vezes a nossa própria ignorância, aproveita a nossa própria gênio, na juventude. Ele aproveita a nossa falta de sabedoria para nos prender novamente. Por isso, nós temos que saber o valor e a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Se for um demônio, tu podes somente repreendê-lo em nome de Jesus e vai haver uma mudança. Vai haver logo um alívio. Se está a sentir oprimido, se está a sentir, não é? Ou mesmo muitas doenças têm essa ligação, não todos, mas tem essa ligação com coisas das trevas. Quando repreendemos, sentimos logo a diferença. Porque são coisas diabólicas. Nós resistimos, ele foge. É tão simples como isso. Okay. Então, quando as coisas acontecem, que são ataques de Satanás, Jesus tem, né, está mais interessado, às vezes, do que nós, em derrotar o inimigo. Ele vem assim com aqueles correntes das águas e o Senhor logo levanta a sua bandeira. Não toca meu servo. Sai dele. E Satanás perde, né? E é derrotado. E quando nós reconhecemos essa guerra espiritual em que nós estamos inseridos, nós temos que trabalhar com o Espírito Santo e levantar aquela bandeira também e dizer: não entra mais na minha vida. Não tem mais lugar aqui. As portas estão fechadas, trancadas. E aqui não és bem-vindo. Okay? Nós temos que tomar essa posição. Eu tenho dito isso muitas vezes, quando nós estamos assim, seguindo a vontade de Deus e nós procuramos a sua vontade, e como nós estamos no centro do seu reino, vamos imaginar que esse palco é o seu reino. E esse lugar é a fronteira. E dali para lá é aquela reina das trevas, é o domínio do pecado e a morte. E esse lugar, essa linha fina que separa o reino de Deus e o reino das trevas é chamado o lugar da tentação. É o lugar de ninguém. Ninguém deve estar aqui. É o lugar de ninguém, é que ninguém deve estar. Okay? Então, mas é o lugar da tentação. Se nós estamos aqui, nós estamos com a nossa vida comprometida a Deus e servimos a Deus. Se nós caímos, porque nós vamos ter alturas da fraqueza, alturas de desânimo, alturas que, em que nós caímos. Se nós caímos, estamos aqui, vamos cair em tentação. Mas se nós estamos a viver em tentação, sempre a ver de qual perto que nós podemos chegar ao mundo, qual perto que nós podemos chegar sem pecar. Se nós estamos aqui, porque algumas pessoas gostam de viver aquilo naquela, ah, mas não faz mal, eu posso, os outros fazem, né? E nós estamos assim tão perto, quando caímos, caímos em pecado. Okay? Então, é tão importante que reconhecemos que há um inimigo, se nós estamos aqui, há um inimigo que vai nos empurrar. E há pessoas que, é que quando Jesus ia atrás de mim, Satanás, há pessoas que gostam tanto de estar aqui que eles quase dizem: atrás de mim, Satanás, e impuro-me. É como que eles querem, mas querem, né? Rapaz, não foi a minha culpa, foi, né? Foi o diabo que fez. Não, vive aqui, resiste o inimigo, procura buscar primeiro o reino dos céus, né? Fica assim procurando a vontade perfeita de Deus. E tu vais ficar seguro, livre desses ataques do inimigo. Agora, há outras coisas más. São crises, né, que acontecem. Né, que seja crises financeiras, crises familiares, crises de saúde, situações que vêm, que acontecem. E naquelas alturas, não é para culpar, né, o diabo. Nem para pensar que Deus está a castigar a nossa nação, esse mundo. Eu estava a ler uma profecia que está a circular pelo corpo de Cristo, que está a dizer que a crise económica que existe agora, é o julgamento de Deus, é a ira de Deus contra aborto e contra, né, a homossexualidade e contra pecado em diversos países e tudo isso. E que as coisas vão ocorrer e vai haver, né, nas cidades principais, principalmente em Nova York e tudo, as coisas arrebentando com tudo ardendo e pessoas destruindo as lojas, é uma revolta, coisa assim. Uma profecia, por uma pessoa bastante idónea. E eu estava a ler aquela aquela profecia. E ele estava a dizer que é um tipo de castigo de Deus, como na Sodoma e Gomorra, nos tempos em que Deus, com a sua ira, começou a julgar e impiedade. Mas eu não acho assim. Eu acho que a crise neste momento financeira que está a acontecer no mundo inteiro tem a ver com má gestão. Tem a ver com uma falta de uma política fiscal adequada. Eu acho que não tem ramificações espirituais. E que tem que haver uma mudança como as nações estão a dirigir o seu dinheiro, como os bancos estão a... as políticas que estão para trás da nossa própria economia. E eu acho que a solução vai surgir através de não somente uma mudança na política económica, mas com ideias criativas, como resolver certas situações que nos afligem. Outro tipo de energia, outro tipo de como seria isso mesmo em termos dos empréstimos e tudo isso. Eu acho que Deus tem que dar ao seu povo aquelas ideias que vai nos livrar desta crise. Uma certa colaboração em conjunto. Nações, em vez de pensar acerca de si mesmo, têm que pensar em conjunto, têm que colaborar em conjunto, têm que fazer coisas em conjunto. Essa crise vai criar uma outra forma de lidar com essa globalização. E no meio dessas crises que acontecem por causa de semear mal, porque ninguém semeia dívidas e colhe a prosperidade. Não é? Muitas coisas que estão a acontecer, não somente aqui, mas em todo o mundo, é segundo o princípio que Deus estabeleceu de semear e colher. São consequências das más decisões. E muitas vezes, eu vejo isso na minha, muitas vezes nós sofremos e não é a culpa de mais ninguém além de nós. Agora nós temos que ter coragem de aceitar isso. E assumir essa responsabilidade e dizer, pá, eu tenho que mudar. Não posso viver além dos meus bens. Eu não posso viver uma vida fictícia. Não posso viver numa ilusão. Não posso gastar 2.000 quando só tenho 1.000. Eu não posso viver assim. Porque há consequências. Nem uma pessoa individual pode fazer isso, e muito menos uma nação. Ou o mundo. Quando nós estamos nessa situação em que estamos a sofrer por causa das consequências daquilo que nós temos feito ou aquilo que está a acontecer, nós temos que chegar a Deus e dizer, Senhor, ajuda-me a ser mais sábio. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, nós temos uma tradução em português que é um pequenininho diferente do que eu tenho visto no original em hebraico, mas diz o seguinte em português. Deuteronômio 8, 18. O Senhor é que te dá força para creres poder. Literalmente, aquela força é a palavra sabedoria. E aquele poder é a palavra riquezas. Deus dá sabedoria para criar riquezas. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai dar sabedoria. Ideias, assim. Eu sou falando com alguns de vocês. Eu estou a ver, às vezes, Deus me deu uma ideia. Não é? Do novo negócio. Deus deu-me um plano, Deus deu-me uma certa orientação. Eu vou fazer isso. Eu estive a falar com a minha filha, que trabalha em Nova York, e ela estava a dizer, eu sinto que Deus deu-me uma ideia muito criativa sobre um novo negócio. Então ela e uma amiga dela, eles vão lançar esse negócio. É um negócio assim que põe as pessoas ajudando uns aos outros. Ela disse que vai me enviar um e-mail para explicar todo o pormenor, mas eu creio que Deus vai dar, nestas alturas de crise, ideias espirituais, não é? Sobrenaturais, que vai ajudar a resolver problemas, não somente da sua própria vida, mas a vida dos outros. Em que nós estamos a ser quase forçados a trabalhar em conjunto. As grandes mudanças, as grandes invenções que têm surgido através de uma necessidade. E eu acho que nós vamos, em dias de hoje, né, mesmo aqui para frente, nós vamos ver coisas tão criativas que surgem dessa crise, que vai beneficiar o mundo inteiro aqui para frente. Porque nestes momentos é que Deus que supre as nossas necessidades. E nós que estamos, não é para repreender Satanás, não é para, oh Senhor, tu estás a julgar essas nações, e nós ficamos, ok, pronto, Deus está a julgar. Não, Deus, ajude-me a usar a minha fé, meus talentos, para ajudar a mudança, não somente a minha família, mas os outros, fazer em conjunto. Agora, o que é que acontece quando Deus julga? Deus também julga. Julga nações. E julga, né? Impiedade, injustiça. Mas, né? Quando Deus julga, os justos não são julgados com os ímpios. E nós temos muitos exemplos na Bíblia. E essas julgamentos de Deus são de um modo sobrenatural. Não podem ser explicados de uma forma natural. É como em Sodoma e Gomorra. Deus diz, eu vou, né, aniquilar aquela cidade por causa do seu pecado. O seu pecado sendo subido a mim, tudo é poluído, eu vou destruir tudo. E Abraão diz, mas tu vais castigar os justos com os injustos. Não é? Tu vais, não é, destruir o teu povo junto com os outros. E Deus não fez. Ele tirou todos que tinham fé, não é, que era deles, antes de chegar àquela destruição. Temos isso também. Quando Deus julgou o Egito por ter prendido o seu povo, todas as pragas caíram sobre os injustos, mas o povo de Israel foi salvo. Quando Coré, né, entrou numa rebelião e juntou um grupo de pessoas em revolta contra a liderança de Moisés, a terra abriu-se, né, e engoliu aquelas famílias todas. Mas as outras, que não estavam dentro daquela rebelião, não caíram lá dentro. Foram salvos. Ananias e Safira, quando eles mentiram contra o Espírito Santo, as pessoas que estavam ao seu redor ficaram salvos, mas eles não. Então, o julgamento de Deus vem sobre, né, a iniquidade, e os que são justos não estão incluídos, não sofrem as mesmas consequências. Por isso, essa crise não é aquele julgamento de Deus. Okay? E há muitas outras situações que acontecem. Okay? Às vezes nós interpretamos isso. Não? Quando é Deus, é algo sobrenatural. E todos reconhecem a mão de Deus. Claro que as companhias de seguros, quando há qualquer terremoto, furacão, coisa assim, eles dizem que é a obra de Deus. Mas essas não são coisas, não são só obras de Deus. Okay? Essas chentes, essas chuvas, essas coisas, não podemos culpar Deus. A Bíblia diz que a própria mundo está em dores de parto, tudo tem a ver com a natureza, são coisas naturais. Agora, se alguém constrói sua casa sobre um precipício e vem, né, um terremoto e cai a casa, então Deus está culpado? Deus é culpado por isso? Não. Se alguém constrói a sua casa sobre a areia e depois vem aquela tsunami e entra e destrói aquela casa, então Deus é culpado? Não. Porque alguém construiu um lugar em que a própria natureza consegue atingir. Nós temos que ter um certo equilíbrio entre o que é mesmo de Deus e o que não é de Deus. Agora, se nós, por causa de nossas decisões erradas, sofremos, a resposta que Deus requer é que nós chegamos a Ele, confessamos os nossos pecados e em arrependimento faz uma viragem na nossa vida. Volta, né, a Deus. Volta aos seus princípios. Não podemos negar o fato que há consequências de cada decisão. E essas consequências fogem do nosso controle. Nós temos controle sobre as decisões, mas não temos controle sobre as consequências. Foge de mão. E se nós estamos a sofrer por causa das consequências das decisões anteriores que nós fizemos ou que outros têm feito, que por causa da nossa proximidade ou por causa de nossa estar numa família assim ou nação, nós temos que pedir: Deus, ajude-nos a sair daqui. Arrependimento, assuma responsabilidade, confesse isso como pecado e peça orientação como sair. E Deus vai dar aquela sabedoria como prosperar novamente. Mas não podemos somente negar essas realidades e continuar a usar a nossa fé, a nossa feijoada ou feijoada ou seja qual tipo de fé que temos, né? Ignorando as coisas naturais. A outra causa das coisas negativas e quando há perseguição. E essa é outra história. Porque Deus não permite, Deus não promete alívio da perseguição. Em 2 Timóteo 3, versículo 12, diz que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se nós queremos viver para Jesus, vai haver oposição. E essa perseguição vem, às vezes, das pessoas mais chegadas a nós. Vem da família, vem das pessoas, né, que nos gostam, que nos amam. E eles vêm e eles começam a avisar-nos, eles vêm e começam a pôr-nos e vêm, começam a criticar-nos. Né? Há formas que vem essa perseguição. Em muitas alturas, até hoje, pessoas estão a perder a sua própria vida por causa da sua fé. Estive a falar com os nossos amigos na Rússia, que trabalham bastante na China. E eles dizem que as pessoas lá da China não consideram uma pessoa um crente verdadeiro se não tem passado pela prisão por causa da sua fé. E eles até que gostam de quando fala de fazer coisas para Deus, eles sentem tão agradecido por Deus quando eles têm que passar pela perseguição. Hoje, no nosso ambiente ocidental, ficamos assim horrorizados com isso, não é? Nós fugimos de qualquer ataque. Se alguém começa a rir de nós, ficamos logo envergonhados, começamos a mudar de corpo, desculpando a nós mesmos e tudo isso. Mas há muitos lugares no mundo neste momento que estão a ser, os cristãos estão a ser assassinados por causa da sua própria fé. Estão a ser mortos. E Deus tem promessas. Ele diz que naquela situação Ele vai estar presente. Diz que não há nada, nem perseguições, que podem nos afastar do seu amor. E que Ele está presente em cada situação. Nós temos a sua presença. Nós podemos passar e nós podemos, seja qual for o sofrimento que nós temos que aguentar por causa da nossa fé, por causa do nosso testemunho, mas nós temos essa galardão. Deus nunca nos larga e está sempre conosco. E mesmo se nós temos que dar a nossa vida um dia por causa da nossa fé, nós temos um lugar especial no céu. A Bíblia fala sobre as recompensas eternas para alguém que tem dado a sua vida pelo amor do Evangelho. Então, perante Deus, ou nos olhos de Deus, perseguição não é negativo. Mesmo se perdemos tudo o que temos por causa da nossa fé, a Bíblia diz que alegramos, né? Quando nós perdemos casas, família, bens, por causa do nosso amor com Deus. Agora, se nós perdemos por causa das más decisões que temos feito, ou por causa de erros ou pecados que nós temos cometido, então nós sofremos. Estive com pastores essa semana, nós tivemos um dia inteiro a falar e tentar resolver situações. Um dos pastores disse uma coisa interessante. Ele disse: Deus, claro que nós sabemos, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus perdoa, né, o pecador, mas Ele não perdoa o pecado. Okay? Ele perdoa a pessoa, mas os atos continuam em vigor. Por isso, às vezes, as pessoas que têm feito coisas erradas recebem perdão pessoalmente, mas continuam a sofrer as consequências. Porque os atos têm uma vida em si mesmo. A própria pessoa chega e a sua vida é perdoada. Mas para mudar a consequência daquele ato, nós temos que assumir responsabilidade e mudar a vida. Para que no futuro podemos ter outras consequências. Deus está presente em cada... Essas situações que acontecem, mesmo falta do emprego e coisas assim, não é uma surpresa para Deus. Se vocês estão frustrados porque não conseguiu de atingir o nível de vida que queria, né? E os outros fatores sempre põem-se, né? Há situações... Talvez a nossa forma de orar não está certa. Talvez estamos a repreender Satanás quando ele nem está nesta situação. Satanás não é omnipotente. Ele não é omnipresente. Não dá a ele mais poder do que ele tem. Mas há situações que está a acontecer no mundo que eu creio, com a ajuda de Deus, os justos vão subir. Porque eles vão ter as ideias certas, eles vão ter a integridade que falta, eles vão começar a semear para o seu futuro, eles vão começar a fazer coisas que são diferentes daquilo que está a acontecer no geral. O pior das coisas é quando nós fazemos as coisas porque todo mundo faz. Nós temos que fazer porque Deus diz. E que a melhor e a correta maneira de viver. E quando nós aplicamos isso, nós estamos a semear para o futuro, nós estamos a estabelecer um rumo certo para a nossa própria vida. E Deus nos ajuda. Mesmo em tempos de crise, nós temos aquele sustento. Mesmo passando pelo deserto, nós estamos a ser alimentados. Porque Deus apoia e Deus segura a nossa própria vida. Não feche os olhos, não ignore situações que está somente a acontecer. Não culpe sempre o diabo ou outras pessoas. Deus vai dar aquele alívio por causa das decisões que nós temos feito. Mensagem do pastor Leopoldo ontem, em que a frase principal é: depende de mim. Eu acho que tem a sua aplicação aqui. A maioria desses problemas que acontecem, as coisas negativas que acontecem, a solução depende de nós. Depende de nós. Depende primeiro a nossa entrega, se nós vamos seguir aquilo que Deus diz ou não. Se nós queremos uma forma fácil de safar, de sair, mas sem arrependimento, nós vamos voltar ao mesmo sítio. Vamos repetir os mesmos erros. Ou se nós vamos dizer, não, eu quero ter o plano de Deus, eu quero buscar primeiro, eu quero estabelecer prioridades, eu quero fazer as coisas certinhas. E estabelecer aquele rumo. E mesmo se Deus mover de uma forma poderosa por causa dos últimos dias e começa a julgar as nações, nós não vamos ser atingidos, nós vamos ser salvos. Porque Deus promete isso. E mesmo se Satanás vem com aquelas correntes de águas, o Senhor vai levantar a bandeira contra nós, em nosso favor, contra Ele. Nós não temos que nem ter medo do diabo, nem ter medo dos últimos dias ou a ira de Deus, porque nós estamos seguros, porque nós temos entregado entrega a nossa própria vida e temos estabelecido passos certos. E é esse que Deus abençoa. Eu creio nisso. Eu creio que muitas das ideias que vai fazer grandes diferenças no mundo em dias de hoje vai sair das pessoas que ora, que procura a sua direção. Seria interessante se daqui alguma coisa nova, iniciativa nova que começa a ter o seu efeito na nossa nação. Sai daqui. Sai de vocês. Eu creio nisso. É a sabedoria de Deus que Ele dá ao seu povo. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Quantos de vocês precisam daquela sabedoria? Vem do alto para sair da crise. Amém. Eu creio, sabe, eu creio que... Eu oro também muitas vezes nesse sentido: oh Deus, dá-me o teu favor, oh Deus, abre portas, oh Deus, facilita a minha vida. Acho que todos queremos uma vida muito fácil, em que as coisas só caem do céu, ou que semanalmente ganhamos a loteria, ou seja, qual for a nossa forma de ter uma vida mais fácil, rápida, sem esforço, sem trabalho. Mas Deus abençoa a obra da nossa mão. E Deus quer que nós fazemos com excelência tudo que a nossa mão faz. Que nós começamos a subir. Eu fiquei muito contente com o testemunho de Vítor Souza. Deus deu, eles fizeram um concurso lá no Ministério da Economia, não, da Educação, onde ele trabalha. Fez um concurso de ideias criativas, assim, até ele apresentou uma ideia que ia poupar dinheiro, né, ao Ministério da Educação. Ganhou. Né? Graças a Deus. Ele recebeu a ideia, ele apresentou a sua ideia, o próprio Ministério da Educação achou bem e vai poupar dinheiro ao próprio país. Né? Essa é uma bênção. Sai de uma pessoa crente que procura, né, uma solução, sabedoria. Né? E claro que ele recebeu uma recompensa, né, por isso. Mas também ele está a ajudar, né, o país. O Carlos não está aqui, Carlos Sobral, mas ele está a fazer um concurso assim e ele está a ser um candidato a ser preferido para um cargo muito superior agora no Ministério das Finanças. Estamos a orar, ok, Deus usa. Nós precisamos ter pessoas crentes no Ministério das Finanças, não é? Porque ali eles vão fazer uma diferença. Deus vai usar o nosso irmão para fazer decisões que vai ajudar toda a nação. É? Em todas as áreas. Eu acho que Deus quer que nós procuramos respostas. Não só queixa da situação. Vamos procurar Deus. Eu estou neste negócio. Eu estou neste emprego. Eu tenho essa posição. Colocado, não é? Dado por ti. Dá-me a tua resposta. Ajude-me. Com ideias. Nós também temos pessoas que trabalham nos bancos. Eles, não é? Vamos orar que Deus vai dar ideias a Sílvia e a Célia e os outros que são bancários. Que eles vão ter as ideias que vão ajudar nesta crise. Que vai subir até o topo. E eles vão ser reconhecidos com pessoas que têm criatividade para resolver situações hoje. A igreja vai começar a brilhar na sua própria sociedade. Eu creio nisso. Não fica somente como espectador, como crítico, como alguém que está ali. Não é? Parece que vocês são os, não é, os peritos. Eu sei, em futebol, os peritos de futebol estão nas bancadas. Eles sabem tudo. Tem uma grande barriga assim, fica ali com cervejas, mas sabem tudo sobre o jogo. Mas as críticas, os espectadores não fazem nada. Nós temos que estar no campo. Amanhã vocês vão entrar no campo novamente. E ali, Deus vai dar ideias sobrenaturais. Se vocês procuram. Se Deus, eu quero resolver essa crise no nosso país. Eu quero ser melhor trabalhador, eu quero ser pessoa com excelência, eu quero marcar a diferença, eu quero ter uma solução. Se há uma crise, há um problema. Eu não vou somente culpar o diabo, eu não vou somente dizer que, pronto, Deus está a julgar o mundo. Eu vou, não, Deus, tu tens uma solução, vamos. Vamos isso juntos. Dá-me uma ideia. Dá-me uma ideia. Como mesmo se for dentro de um gabinete. Como as coisas podem melhorar. Como as coisas podem correr melhor. É? Eu vou dizer, Deus vai usar aquela ideia para transformar um parte deste mecanismo que vai começar a ter outras consequências. E essas consequências fogem da vossa mão. Vocês vão ver o benefício. Amém? Pai, eu peço agora em nome de Jesus que tu concedes a nós sabedoria. Aquela sabedoria para ganhar riquezas, para resolver problemas, sabedoria como ser o pacificador no meio de argumentos e brigas, aquela sabedoria como ter resposta quando há desânimo, quando há desespero. Senhor, que aquelas respostas, aquela sabedoria para resolver problemas financeiros, para chegar a soluções, para procurar soluções, porque, Senhor, essa vem de Ti. E nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nós podemos experimentar aquela vitória sobre esse percurso do mundo, Senhor, em que nós vivemos, que nós podemos experimentar a vitória pessoal e nós podemos transmitir e compartilhar essa vitória aos outros, Pai. Nós queremos ser aquela sal aqui na terra, Pai. Nós queremos ser aquela bálsamo, aquela cura que é tão necessária neste momento. Pai, nós pedimos isso em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Sônia, Deus vai dar orientação.